hartos.
Bir así, di dia panote parceli, e batamura paras paras, passar tempo e cava mais.
Em Cabo Verde, o abuso sexual infantil, muitas vezes cometido por familiares ou pessoas próximas das crianças, é um flagelo que toca todos os anos centenas de menores. Só nos primeiros 6 meses de 2024, já foram denunciados em Cabo Verde 84 crimes de abuso sexual contra crianças. Para a realizadora do filme documentário Pirinha, Natasha Craveiro, que retrata este tipo de abusos, trata-se apenas da ponta do iceberg, já que muitas vítimas acabam por não denunciar os seus abusadores, sendo assim necessário iniciar um debate nacional sobre este tipo de abusos.
Os abusos já acontecem há imenso tempo, não é nada novo. O que nós conseguimos agora ver é apenas a ponta do iceberg, são as denúncias, são as coisas que se sabem, porque há toda aquela outra parte do iceberg que está submerso, que ninguém sabe, que ninguém vê, que fica no segredo das famílias e que ninguém fala. Isso falando de quando acontece dentro das famílias, que é a grande maioria em Cabo Verde acontece dentro das famílias, ou por pessoas muito próximas, né? Pessoas que nós, quando temos um grande amigo do pai ou da mãe, chamamos tio ou tia. Pessoas muito próximas da família, daí que eu acho que a qualquer momento é importante falar sobre isso, porque continua a ser tabu, as pessoas continuam a denunciar muito pouco, seja que par, mas não. O trabalho que tem sido feito a nível da prevenção, para mim, no meu ponto de vista, não tem surtido efeito. Daí que nós temos que falar sobre isso, temos que colocar esse assunto na mesa, temos que falar muito sobre isso para desconstruir esses tabus todos e empoderar as vítimas a falarem.
E a exibição de filmes como este, eu sei que este filme, a ideia é levá-lo a todas as ilhas, a todas as cidades, a todas as aldeias de Cabo Verde, é exatamente para despertar um debate e também, claro, denúncias.
Naturalmente, nós queremos. Mas não só isso, queremos também identificar o que tem falhado e levar a instituições que têm ligação a quem faz as decisões, né? Aos decisores, e passam esses dados aos decisores para ver se alguma coisa muda. Identificar onde é que falha, por exemplo, quando as pessoas fazem a denúncia ou quando tentam fazer uma denúncia. Será que o sistema está preparado? Será que a linha está preparada? Que as pessoas do lado de lá que atendem na linha grátis estão preparadas para encaminhar aquela criança, aquela pessoa ou aquele adolescente? Então é tentar perceber nesses debates que fazemos quando, depois do filme, junto das comunidades, é exatamente isso. Vamos tomando nota de quais são as preocupações das pessoas, porque dali nós conseguimos perceber as dificuldades e o que é que são os entraves. Quais são os entraves que essas pessoas enfrentam para realmente chegar ao ponto de denúncia?
Como é que o filme tem sido recebido? Quem é que tem vindo vê-lo?
O filme tem sido muito, muito bem recebido. Nós temos tentado fazer exibições em comunidades, exibições nas escolas, onde tentamos criar um espaço seguro para os alunos. Fazemos um debate logo depois do filme, com a presença de um psicólogo ou de uma psicóloga. Quando acontece nas escolas, nós tentamos evitar que os professores façam parte daquele diálogo, exatamente para criar esse ambiente de segurança para os adolescentes. E temos feito junto às comunidades na Ilha do Maio. Inicialmente as pessoas não querem intervir, não querem começar a falar no debate, mas depois percebe-se que, eu lembro na Calheta, depois as senhoras mais velhas que estavam dentro esse público é que tomaram a palavra, é que trouxeram as preocupações. Portanto, existe essas preocupações, existe um grande tabu, as pessoas têm receio de falar, muitas vezes para evitar que a vítima seja novamente vítima da sociedade e das comunidades e etc. Mas tem sido muito bom esse contacto direto com as pessoas quando veem o filme. Mas tentamos fazer o filme para diversos públicos. Já fizemos na Universidade de Cabo Verde, cá na praia, sempre com a presença de um especialista em psicologia. Sentimos que a reação das pessoas, às vezes as pessoas nem falam. Quando fizemos na UNICEF, Havia lá uma pessoa, uma aluna no meio das outras alunas que inicialmente eu não reparei, mas depois destaca-se porque tem os olhos inchados, porque passou o filme todo a chorar e ao fim questiona o psicólogo, mas essa recuperação existe? Estamos potencialmente em frente a uma pessoa que foi vítima e que parece não saber se a recuperação existe, parece ter essa dúvida. Então, o filme, eu queria muito que fosse uma luz ao fundo do túnel para as vítimas, porque fala-se muito na prevenção, mas quando a prevenção falha e depois? Não vejo programas para o depois, não ouço falar para o depois e o que é que se faz com aquela pessoa, com aquela criança, com aquela adolescente e vamos mantendo tudo, vai ficando tudo em silêncio, vai-se esquecendo, a pessoa não se trata, não temos psicólogos disponíveis para tratar aquela pessoa e depois temos uma sociedade de mulheres doentes.
O filme, aliás, há uma parte em que diz que a luz vem a partir da escuridão, não é? Ou seja, todo esse trauma pode resultar finalmente numa vida que acaba por ser, de alguma forma, plena, que vale a pena ser vivida. E essa é a mensagem do filme?
A mensagem é que existe vida depois disso. Não é suposto acontecer, não devia ter acontecido, não deve acontecer. Mas quando tudo falha e acontece, ainda há esperança, ainda é possível ter uma vida. Claro está, é preciso também ter um sistema preparado para ter todos os elementos necessários para percorrer esse caminho da cura. E depois temos todas aquelas memórias afetivas à volta da avó. São os recursos internos. A personagem do filme, ela foi buscar, os recursos internos dela foram as memórias afetivas dessa vida com a avó, vida despreocupada, dessa vida normal, a avó, com afeto, com cuidado, com as coisas que devem fazer parte da vida de uma criança. Esses elementos têm que estar na vida da vítima, ela tem que ter alguém para lhe ajudar a ir resgatar os recursos internos e também ter acesso a esse especialista para lhe apoiar nesse sentido. Porque sozinho, a vítima não consegue chegar lá.
No filme eu penso que é muito presente a perversidade deste tipo de abusos, exatamente porque, desde logo, o próprio título, não é? O nome do filme, Pirinha, não é? Um rebuçado, algo inocente, algo que associamos então à nossa infância. Aí está a avó, mas depois também nos questionamos, será que esta criança foi protegida ou não? Será que, quando ela olha para as fotografias que são presentes na casa, não é? Ou seja, o que é o amor, o que é o abuso, o que é o ódio em relação, se calhar, ao abusador, o que é o amor também em relação ao próprio abusador, porque muitas vezes, como falámos, são pessoas da família, e isso eu imagino tenha sido difícil de escrever e depois também difícil de mostrar.
Quando fala do amor ao abusador e do ódio que depois também poderá surgir, né? É quando eu refiro-me que perceber a verdade, a relação entre a verdade e o entendimento. Às vezes a verdade está lá, conheces a verdade, mas tu não entendes a verdade. É preciso conheceres a verdade e perceberes a verdade. E isso tem a ver com essa parte de amor e desse ódio, porque a pessoa que era suposto proteger, cuidar, acabou por não ser essa pessoa, essa figura de proteção, e muito, muito pelo contrário.
Como é que foi também explicar este filme e esta temática aos atores? Atores, a quem atuou, temos pessoas de várias gerações. Como é que era o ambiente na própria, durante a rodagem?
São atores amadores, não são profissionais, e era necessário que se soubesse o que estávamos a fazer. Tive a sorte, por exemplo, da atriz mais velha, a avó, ser a minha professora de primária. Foi uma coincidência enorme. Eu tinha dificuldades em encontrar uma pessoa naquela idade. Entretanto, entrei em contacto com uma agência de alguns amigos e disse, olha, tem lá duas ou três pessoas que já fizeram publicidade com eles. Indiquem-me, por favor, mandem-me fotos, etc. E quando mandam-me três fotos e uma delas é a minha professora primária. A Paola também. Era necessário não só falar com ela, falar com os pais. Antes de falar com ela, era necessário que os pais soubessem de que se tratava o filme. Paola, dentro da idade dela, ela tinha que saber mais ou menos do que é que se tratava.
Que idade é que ela tem?
Agora tem 12, na altura tinha 11. E pronto, foi um ambiente, éramos poucos, não éramos muitos, é um filme de very, very low budget. Daí que conseguiu-se reunir essa equipa à volta dessa missão. dessa missão de querer denunciar e chamar atenção para a proteção das nossas crianças e adolescentes.
A minha última pergunta é o caminho que o Pirinha está a fazer. Claro que então está a ser mostrado em Cabo Verde, mas sei que as vossas ambições são de continuar a mostrá-lo. Já foram selecionados para 2 festivais. O que é que está agora no caminho do Pirinha?
Já fomos selecionados para 5 festivais. Há um festival na Suíça, que é o Festival de Lausanne, a mostra em São Paulo, mostra de cinemas africanos em São Paulo, no Brasil. Esses 2 eu posso falar, mas os outros 3 ainda não posso, porque normalmente eles pedem sigilo até que seja publicado, que seja oficialmente comunicado pelo festival. Então os outros 3 ainda não posso falar. Pirinha está neste momento a fazer o caminho nacional, né? Durante este mês de julho fecharemos São Vicente, Santo Antão, Foque e Brava. Em agosto faremos Sal. Eu irei à Suíça em agosto e voltarei diretamente para o Sal e a Boa Vista. Faremos Sal e Boa Vista, um a seguir ao outro. E fica-nos apenas a Ilha de São Nicolau, que será feito em setembro.
Ouvimos Natasha Craveiro, realizadora do filme documentário Pirinha. Obrigada por ter acompanhado este Magazine Artes. Até para a semana.
Depois de tanto sofrer, passa-me. Sempre folha se sorte que Deus dá. Da chorando, jura que está seca. Mim que fica com fama de ciumenta. Depois de tanto sofrer, passa-me. Sempre folha se sorte que Deus dá. E começa a te mexer desde pequeno. Matinda é também todo dia e noite. E começa a te mexer desde pequeno. Matinda é também todo dia e noite. E mexer, e mexer desde pequeno. Matinda é também todo dia e noite. E mexer, e mexer desde pequeno. Matinda é também todo dia e noite.